coordenador da Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre, Fernando Ritter. Bom dia, bem-vindo ao Gaúcho Atualidade.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Pois então, a minha aposta é a mesma. A minha aposta é a mesma. A gente tem que tomar medidas aí que envolvem todo o sistema aí. Então, a Secretaria de Saúde, o secretário Mauro Esparto, o prefeito Sebastião Melo, né? Estão aí empenhados nesse processo e nós temos que tomar as medidas, ampliar os leitos, infelizmente, tomar as medidas de aceleração da vacinação. Isso é fundamental, é isso que vai iniciar o processo de tranquilização por parte de todos nós, né? Então é fundamental, concordo com vocês.
A nós gente tivemos tem ontem visto um que... alerta...
Desculpe, André.
Incapaz, Rosane, nós fomos as duas aqui. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho do alerta epidemiológico que foi feito ontem pelas secretarias, Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre, sobre a variante de Manaus que se espalha pelo Rio Grande do Sul, se espalha por Porto Alegre. E que informações, primeiro, vocês têm sobre isso, se é realmente, a gente falava sempre nas hipóteses nesses últimos dias, de acelerarem a velocidade de contaminação e, consequentemente, a lotação dos hospitais. É realmente em função da variante? E peço que o senhor nos explique por que, o que é a transmissão comunitária. Não é mais possível rastrear a origem da infecção aqui na capital gaúcha.
Exatamente, né? Bom, primeiro, que com certeza ele é um fator complicador para todo esse aumento de pessoas contaminadas, especialmente internadas, tanto em leitos clínicos quanto leitos de UTI. Isso é fundamental, né? Esse alerta epidemiológico, ele aconteceu em função de a informação do Hospital de Clínicas, que tinha feito um estudo, selecionou 40 pacientes, tá? Que se enquadraram dentro de suposta possibilidade de estar com a nova variante. Desses 40 pessoas, 25 delas deram positivas, sendo 21 delas moradoras de Porto Alegre. A partir daí, a gente começou a fazer uma investigação para saber a origem desses casos. E a gente identificou que realmente não temos como mais saber a origem desses, né? A maioria deles, não conseguimos identificar um contato de pessoas de fora. 5 deles, sim, a gente conseguiu identificar que teve contato com pessoas do norte, com supostamente caso positivo e provavelmente P1, então a gente consegue fazer essa relação de associação, tá? Os demais, 3 ainda estão em investigação e os demais a gente não tem como fazer isso, né? Nós temos aí uma variedade de faixa etária, tá? De casos, né? Inclusive pessoas mais velhas e pessoas bem mais novas. Nós tivemos 2 casos de criança, uma criança de 8 meses, uma criança de 1 ano e 8 meses, mas que responderam muito bem, né? É importante a gente dizer que desses 21 casos de Porto Alegre, né, um teve óbito, mas não está associado pelo tipo da variante, porque a pessoa chegou no pronto atendimento da Bom Jesus já com uma sepse, uma infecção generalizada, com outras comorbidades e acabou indo a óbito, e aí foi feita a coleta do material e foi identificado que é P1, e os demais 20, todos eles, tá? 3 estão em investigação e 13 já receberam alta e outros estão em acompanhamento somente internados, tá? A gente tem 1 caso internado ainda, tá? Mas não corre risco mais grave.
Doutor Fernando, a gente vive uma síndrome da busca por respostas simples, né, por culpados. E aí muita gente critica o fato de o Rio Grande do Sul ter recebido pacientes de Manaus e de Rondônia com essa ideia de que foram eles que trouxeram o vírus. Mas como as pessoas saudáveis também transmitem e circulam e fazem turismo, e as pessoas viajam, eu lhe pergunto, tem como identificar há quanto tempo esse vírus circula no Rio Grande do Sul?
Não tem como a gente saber quanto tempo circula, tá? A gente tem, assim, das pessoas que testaram positivo, que desta amostra, tá? A gente tem caso aqui, o mais antigo, se não me falha a memória, são dia 9. 9 de 2 ele testou PCR, tá? 7. Tem um caso de 7 de 2, tá? É o mais antigo que apresentou sintoma e foi feita a genotipagem e acabou dando resultado positivo. Isso é extremamente tranquilo para a gente dizer que essa transmissão não tem uma causa única, tá? O nosso país, principalmente no período de janeiro e fevereiro, tem uma grande circulação de pessoas entre estados, pessoas que vieram ao Rio Grande do Sul, gaúchos que foram a outros locais, que tiveram contato. Então, a gente tem toda a tranquilidade para dizer que a causa principal é a transmissão comunitária, é o contato das pessoas com outras pessoas, e essa circulação que acontece todo dia, toda hora. Temos um aeroporto extremamente potente aqui, muitas pessoas chegando, muitas pessoas saindo, e a causa principal é essa grande circulação que acontece no nosso país. Não conseguimos identificar nenhuma relação entre as pessoas que vieram do norte, até porque os hospitais que receberam, nós aqui da Vigilância, toda a equipe da Secretaria de Saúde, acompanhou de perto isso. Eles foram isolados, não tem nenhuma associação daquelas pessoas que atenderam com aquelas pessoas que foram internadas, e não conseguiu fazer nenhuma relação. Então, realmente, a transmissão aconteceu muito mais nas nossas relações pessoais, né, relações de trabalho, do que tentar achar um culpado. O culpado talvez sejamos todos nós, né, que em algum momento a gente relaxou ou a gente se expôs de alguma forma maior, né, lembrando que a medida não farmacológica mais importante de mitigação é o distanciamento físico, o uso de máscara e a higiene das mãos. Isso é fundamental para que a gente possa evitar esse processo aí.
O que mais seria feito no mundo ideal? Porque eu lhe ouvia falar que fiquei com muita inveja do Reino Unido, que por lá chegou uma família de brasileiros, de pessoas que voltavam para o país para voltar a sua vida por lá, e essas pessoas foram rastreadas para que não passem a variante a outros. Qual era o mundo ideal que a gente tinha que ter aqui? Controle nos aeroportos, testagem em massa, quais são as nossas maiores chagas? Agora eu sei que não são poucas.
Bom, primeiro, né, medidas de supressão, todas são muito bem-vindas, tá? Adoção de medidas rigorosas de restrição de circulação, de atividades não essenciais, é óbvio, né, sem fazer aqui juízo de valores entre economia e saúde. Eu estou falando no contexto de saúde, tá? De acordo com a situação epidemiológica, hoje, a nossa situação epidemiológica exige, sim, medidas necessárias de supressão, né? E importante, o que a gente vê, né? Pessoas que não precisam desnecessariamente estar circulando, elas acabam circulando. É só tu andar aí na rua da praia, ainda mesmo com todas essas pedidos que é feito pelo governo do estado, governo municipal e todos os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, as pessoas, talvez pelo cansaço, pelo esgotamento de um ano de afastamento, da dificuldade que a gente tem de ficar preso, né, ficar restrito ao seu domicílio, tudo isso prejudica esse processo. O mundo ideal, então, Andressa, é realmente a gente controlar isso com muito rigor, né? Controlar os portos, controlar os aeroportos, controlar as rodoviárias, fazer todo esse processo aí que a gente precisa ainda avançar muito, né? Eu acho que é importante, né, a gente ter esses cuidados. A Inglaterra é o berço da epidemiologia, tá? É o berço do acompanhamento disso, e os países nórdicos especialmente têm todo acompanhamento, têm cortes de acompanhamento de pessoas desde quando ela nasce, e essa é uma capacidade. Nosso sistema único de saúde, ele tem uma capilaridade mão. Isso vem nos ensinar a necessidade de a gente evoluir acompanhamento de vigilância de todo cidadão brasileiro. É fundamental. Nós temos que investir mais nesse processo aí.
Fernando, nós temos visto um esforço monumental dos hospitais em abrir mais vagas, dos governos municipais, estadual, em ampliar o número de leitos de UTI, e, no entanto, nós estamos nesse momento com a capacidade totalmente comprometida, uma fila que ninguém sabe exatamente qual é o tamanho, se somar quem está na lista do gerente, quem está nas emergências esperando leito e quem está do lado de fora tentando chegar numa emergência. Qual é o limite possível ainda, o que mais se pode fazer em matéria de abertura de leitos? O Ministério da Saúde tem dito que garante o financiamento. O problema é que garantir o financiamento não significa que se garante os profissionais, que parece, nesse momento, ser o grande gargalo, né? A falta de profissionais para atuar nessas equipes quando se abre ou se tenta abrir um novo leito.
Bom, acho que a nossa capacidade, eu gostaria de dizer assim, que ela é infinita. Ah, esse era o meu desejo pessoal de colocar. Mas assim, ampliação da capacidade assistencial em todos os níveis, é fundamental a gente fazer isso, desde a atenção primária em saúde, tá? Incluindo leitos clínicos, leitos de UTI, profissionais dentro das unidades de atenção primária, porque a maioria dos casos podem ser resolvidos ambulatorialmente, tá? É importante também destacar o seguinte, né? Claro, nós, trabalhadores da saúde, estamos num processo de esgotamento físico, tá? Nós temos que ter uma política de valorização disso, de ampliação desse quadro aí, tá? Transformação de espaços físicos dentro dos hospitais, que os hospitais já estão fazendo, transformando blocos cirúrgicos em leitos de UTI, todos os esforços estão sendo possíveis. O grande problema é que, por melhor que seja o sistema no mundo, a Inglaterra, que a gente tem ali o sistema público da Inglaterra como padrão, o sistema único de saúde se valeu muito do conhecimento do sistema inglês, tá? Ele também sucumbiu num crescimento tão grande. Não vai ser possível a gente ter sempre toda essa capacidade. O que nós precisamos é essas medidas de mitigação, essas medidas de supressão, a população entender que nós estamos numa situação realmente preocupante e que precisa da colaboração desse. Sem ter isso, o papel de vocês, da mídia, de fazer esse processo de divulgação, de alerta, de atenção, de pedido, né? E a gente aqui implorando para as pessoas se cuidarem, de evitar circular se não necessariamente. Trabalho é saúde, é fundamental sim, mas aqueles que puderem fazer seu trabalho de casa, aqueles que puderem não sair, é isso. Porque não tem sistema no mundo que vai aguentar se as pessoas não conseguirem entender. E, infelizmente, essa dicotomia que existe no nosso país, tem as pessoas que negam, tem as pessoas que são radicais de um lado, radicais de outro, isso tudo gera muita dúvida em todas as pessoas. Se a gente olhar todos os meios de comunicação, tem pessoas falando, alguns falando a favor, outros falando contra, principalmente as redes sociais, eu diria, nem tanto os meios de comunicação, mas principalmente as redes sociais, fazendo com que isso gere uma confusão em todo mundo. Então, Rosane, então, Andressa, é um momento crítico, é um momento que as pessoas têm que entender. É de alerta epidemiológico, sim, o risco está aí, nós estamos com uma variante que tem um poder de contaminação muito maior, ou seja, a chance de pegar é muito maior. Alguns estudos estão mostrando que as pessoas que pegam isso têm uma carga viral maior, e isso aumenta a chance de transmissão. Então, assim, nós temos que tentar ficar em casa, estamos ampliando aqui em Porto Alegre a testagem, estamos fechando uma parceria agora com a Universidade Federal de Ciências da Saúde, com a reitora Lúcia, nós vamos aí montar sistema de drive de testagem, se der tudo certo, vai acontecer aí até os próximos dias, para a gente aumentar e tentar segurar, porque as pessoas só ficam em casa quando elas têm a certeza de que elas estão positivas, né? A gente tem visto muito isso. Enquanto a pessoa não tem a certeza, por mais que ela tenha um contato próximo positivo, ela acaba circulando por vários motivos, né? Então, se eu tenho um recado para dizer, temos que envolver todas essas medidas não farmacológicas, de mitigação, de supressão e ampliação da capacidade do sistema, sabendo que o nosso principal limitador hoje é a capacidade de recurso humano que nós temos hoje, apesar de o Rio Grande do Sul ser infinitamente mais capaz, tá? E o governo do estado se preparou, dobrou a capacidade de leitos, mas tem um limite. Se as pessoas não colaborarem, nós vamos sucumbir ainda mais.
Nós temos agora 556 pacientes com confirmação de Covid nas UTIs de Porto Alegre e 131 pessoas esperando. Isso dá mais de 100% da lotação das UTIs, somando com as outras doenças, ocupação geral aqui na capital gaúcha. Que projeção o senhor pode nos trazer para as próximas semanas? A Rosane já falou que o Rio Grande do Sul deve mais uma vez ficar todo em bandeira preta, mas que projeção da sua área de epidemiologia o senhor pode trazer para os nossos ouvintes?
Bom, eu diria que ainda é uma projeção sombria, tá? Porque se a gente sempre faz a projeção baseado em acompanhamento ao longo do tempo, a curto, médio e longo prazo, tá? Se a gente pensar aí que a curto prazo, nossa perspectiva ainda é de um problema crítico nas próximas duas semanas. E sabe que o epidemiologista, ele sempre é muito realista, tá? Ele sempre trabalha com um cenário pior. Então, eu diria aí que nós temos ainda duas semanas, tá? Pelo menos duas semanas, ainda de situações preocupante que exijam, que exige das pessoas todos os cuidados, né? Desde distanciamento, desde controles de mitigação, isso é fundamental. Então, esse é o nosso cenário.
Para a gente encerrar, Fernando Ritter, tem uma pergunta de ouvinte aqui, quando o senhor falou em testagem, em que momento as pessoas devem se testar, em que circunstâncias devem se testar e em que, qual tipo de exame devem fazer em cada caso? Por exemplo, alguém que é apenas contatante, não tem nenhum sintoma, mas convive com uma pessoa que teve o diagnóstico confirmado. Qual é o teste que ele procura? Porque agora tem muito tipo de teste e isso confunde as pessoas.
Bom, primeiro, o teste padrão ouro, o teste RT-PCR. Esse Porto Alegre trabalha com o uso desse teste como padrão, né? Só para ter uma ideia, Porto Alegre sempre teve uma média aí de capacidade de 1.700 testes dia, que é uma boa capacidade, tá? Nós já ampliamos aí, nós temos a capacidade de chegar a 2.500 testes, mas a gente nunca chegou a essa capacidade. Então, nós temos como fazer isso, tá? Com relação a essa pessoa, por exemplo, que tem contactante, o que, que eu diria? Fique em casa. Neste momento, fique em casa. Se ela começar a apresentar sintomas, porque não, teoricamente não vai fazer diferença, é importante que ela fique em casa. Se ela começar a apresentar sintomas, ela procure uma unidade de saúde, tá? Procure essa unidade de saúde para que seja avaliado por um profissional e ele dê aí sim o pedido do exame, tá? O que nós estamos tentando fazer é desburocratizar isso aí, talvez aí nos próximos dias a gente consiga fazer isso, talvez com o sistema de telemedicina, em parceria com a Universidade Federal de Saúde, nós estamos fazendo essa evolução aí para tentar evitar que as pessoas saiam de casa. Então, a minha orientação é, bem contactante positivo, tu tá bem, fica em casa, tá? Até completar esse processo. Se precisar, mas eu trabalho, eu preciso de atestado. Procure unidade de saúde, vai ser feito o teste, vai ser dado a possibilidade da pessoa fazer o teste. Começou a sentir sintoma, procure o serviço de saúde para testar, isso é fundamental. E nos próximos dias nós estamos tentando desburocratizar isso, que a pessoa possa não precisar sair de casa e pedir esse teste aí, talvez a gente tenha aí novidades nos próximos dias.
Ok, nós lhe agradecemos, coordenador da Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre, Fernando Ritter, bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, um grande abraço e vamos nos cuidar e vamos tomar todas as medidas de mitigação aí, gente, tá bem? Um grande abraço.
Tá bem, muito obrigada.